Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 26 de junho de 2015, ao microfone Eduardo Fell. Principais títulos da atualidade: Tunísia, ataque terrorista em estância turística, faz pelo menos 28 mortos. Ataques terroristas também no Kuwait, na França e na Somália, fazem dezenas de mortos. Burundi, partidos da oposição anunciam boicote às eleições. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e, se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Skip Sisk, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde alguns sectores dizem que a avaliação que o Departamento de Estado americano faz no seu último relatório relativamente aos direitos humanos em Moçambique é correta, realçando que, em alguns casos, a situação até piorou. Contudo, as autoridades governamentais dizem que há progressos nesse domínio. Ramos Miguel.
Jerónimo Francisco, da Liga de Promoção da Cidadania e Proteção Civil, diz não concordar com alguns aspectos do relatório do Departamento de Estado porque não espelha a real situação em Moçambique.
Os direitos humanos, de fato, em Moçambique é uma miragem a partir das eleições, porque um dos direitos humanos é o cidadão eleger a pessoa que quer. Mas esse assunto é sobejamente conhecido pelo mundo e o mundo assiste muito bem as manobras que são feitas em Moçambique quanto às eleições. Direitos humanos existem em Moçambique, porque posso dizer a hoje nus, da forma como foi morto o Dr. Sistak. Aquilo foi uma barbaridade, a coberto, até posso dizer, do próprio regime. Ao menos se tivesse mandado embora ou tirado de Moçambique para voltar lá na França, não sei tudo mais, pelo menos, mas tiveram que lhe tirar a vida em situações muito péssimas.
O relatório critica principalmente a forma de atuação da polícia e Jerónimo diz que esta é a instituição que mais viola os direitos humanos em Moçambique.
O polícia de proteção deixa de ser de proteção, vira para trânsito. O de trânsito é uma complicação de coisas e anda a extorquir, conhecido que anda a extorquir dinheiro à população nas suas viaturas quando se desloca ao longo das estradas. Isso é sabido. Nas cadeias é um problema muito sério, não há direitos humanos. Os presos são tratados como de animais fossem. Isso é conhecido, todo mundo sabe disso. Mas fecha os olhos, deixa os moçambicanos viverem aquilo que Deus lhes proporciona. É lamentável.
O jovem professor Arlindo Mulhov também tece duras críticas à polícia.
A polícia falha muito, eu concordo. No cotidiano consigo perceber essas situações. Eu também já fui vítima.
Entretanto, uma fonte governamental disse haver progresso assinalável na área dos direitos humanos, afirmando que todos os casos de infração conhecidos estão a ser processados, havendo inclusive funcionários condenados. A fonte governamental citou como um dos vários exemplos o caso de uma agente da polícia de trânsito no Xaxai, província de Gaza, que foi destituída há 2 semanas das suas funções no comando local, acusada de várias infrações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou ontem por unanimidade uma moção de confiança apresentada em regime de urgência pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. A decisão do governo surge depois de uma semana política agitada em que vieram ao de cima, na imprensa e nos corredores do poder, tensões entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Para observadores em Bissau, a aprovação da moção de confiança é uma resposta a qualquer tipo de desestabilização do sistema político. Álvaro Lúcio Andrade com mais pormenores.
O texto da moção de confiança diz que a sua aprovação representa para o governo uma premissa fundamental para a estabilidade institucional e o normal funcionamento das instituições da República. Com votos de todos os deputados, a moção, de acordo com os seus promotores, é um forte sinal de confiança e harmonização de posições e esforços entre a Assembleia Nacional Popular e o governo, que deve ser transmitido aos parceiros de desenvolvimento. Para o editor do Jornal Expresso, João de Barros, a aprovação da moção é uma resposta direta àqueles que, segundo ele, podiam estar interessados em criar instabilidade no país.
Isso é uma derrota inequívoca da parte que pretendia agitar o país. De alguma forma, derrubar o governo, alterar a ordem constitucional ou tipo de instabilidade. Não é que haja derrotados ou vencedores, não é? Mas havia posições que se degradiavam na arena política, não é?
Em conversa com a Voz da América, João de Barros diz acreditar que os políticos entenderam a mensagem dos guineenses, que não querem mais instabilidade, mas sim manter um sistema político que, mesmo com diferenças profundas, funciona. Este é um novo mecanismo no país.
Penso que o guineense agora está pouco virado para questões de instabilidade política e institucional. Claro que isso arrasta logo a intervenção militar por aí fora, não é? Em parte revela uma certa imaturidade dos nossos políticos, que ainda utilizam o passado, a forma de intriga, de agitação, mas penso que neste momento essas forças estão a perder terreno.
Por outro lado, o Departamento do Estado americano publicou ontem o seu relatório sobre os direitos humanos no mundo referente a 2014, no qual reconhece melhorias a nível da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, apesar da condenação de um jornalista por alegadamente ter difamado o Presidente da República. Antigo secretário do Estado de Comunicação Social, João de Barros, diz ser crítico sobre a liberdade de imprensa no país e explica porquê.
A imprensa está coartada, não há meios de equipamentos, não há meios financeiros para que permita aos órgãos trabalhar com uma certa independência. Pronto, quando não há capacidade financeira para os proprietários dos órgãos, quer público, quer privado, naturalmente que fica deficitário a tarefa de informar. Por exemplo, quando um jornalista recebe o perdião, recebe dinheiro e boleia para cobrir um acontecimento, naturalmente fica minimizado, fica incapacitado de fazer uma leitura própria. É obrigada a fazer um trabalho positivo, não é? E porque não há, os órgãos não têm transporte, não têm meios, não têm autonomia de deslocar ao local do acontecimento e fazer com independência a notícia.
Recorda-se que no seu relatório sobre os direitos humanos no mundo, o Departamento do Estado americano reconheceu o regresso da Guiné-Bissau à normalidade constitucional, mas citou várias violações dos direitos humanos, como corrupção generalizada, violência e discriminação contra mulheres e crianças, más condições nas cadeias, ausência de independência judicial e inexistência de processos judiciais. Apesar dos esforços do governo para combater a corrupção, o relatório identifica como principal problema a incapacidade das autoridades em punir os que no passado violaram os direitos humanos.
O relatório do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos em 2014 refere que organizações terroristas, aumento dos conflitos e a corrupção e a má governação são principais problemas através do mundo. Faz referência, contudo, a alguns progressos. À exceção de grupos extremistas, tais como o Estado Islâmico, a repressão de dissidentes em países como o Egito e conflitos como o da Ucrânia, foram acontecimentos que fizeram com que o ano de 2014 fosse difícil em matéria de direitos humanos, tal como referiu o secretário de Estado americano, John Kerry, que apresentou o relatório.
The message at the heart of these reports is that countries do best when their citizens fully enjoy the rights and freedoms to...
A mensagem deste relatório, disse John Kerry, é de que todos os países funcionam melhor quando os seus cidadãos usufruem plenamente dos direitos e liberdades a que têm direito. No Médio Oriente, o relatório acusa o Estado Islâmico e outros grupos radicais de terem levado a cabo crimes horrendos e de terem obrigado milhões de pessoas a fugirem das suas casas na Síria e no Iraque. Em África, a corrupção governamental foi identificada como criando terreno fértil para grupos tais como Boko Haram e o Al-Shabaab. De novo, John Kerry.
When trust in government is lost, other, more harmful forces always try to fill the vacuum.
Quando se perde a confiança no governo, outras forças mais maléficas tentam preencher o vácuo. palavras do secretário de Estado americano. Na Europa, a Rússia foi citada por ter aumentado a repressão dos meios de comunicação social, da sociedade civil e dos dissidentes. Na Ásia, a China e a Tailândia são acusadas de amordaçarem as liberdades cívicas e na América Latina, a Venezuela é identificada por perseguir e encarcerar críticos do governo. Mas, apesar de a situação em muitos países ser perturbante, há também sinais de progresso, tal como referiu o secretário de Estado assistente Tom Malinowski.
It's threatening to many authoritarian governments, and that can be very depressing.
Isso é ameaçador para muitos governos autoritários, disse Malinowski. Temos que recordar que uma das razões pela qual governos como a da Rússia, da China, do Azerbaijão ou da Etiópia recorrem à repressão é porque o ativismo político é extremamente ativo e moveu o mundo para um maior respeito pelos direitos humanos. Palavras do secretário de Estado assistente, Tom Malinowski, falando na apresentação do último relatório sobre os direitos humanos do Departamento de Estado americano. Aqui em Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. No continente africano, pequenas companhias ou alguém que queira iniciar um negócio encontra muitas dificuldades em obter empréstimos de um banco. Na ausência de empréstimos, pequenas companhias ou pequenos negócios têm muitas vezes que recorrer às suas poupanças ou à ajuda de amigos e família. Mas uma nova versão de financiamento está a aparecer. Chama-se, em inglês, crowdfunding. Ou em português podíamos traduzir talvez por financiamento alternativo ou paralelo. João Santa Rita explica-nos em mais pormenor.
Como é que funciona esse tipo de financiamento alternativo, o chamado crowdfunding? Um empresário ou um pequeno negócio coloca em plataformas na internet os detalhes do seu projeto e pessoas interessadas prometem dinheiro, não necessariamente em busca de lucro, mas também em troca de recompensas por parte desse negócio. Nos mercados emergentes de África, os bancos geralmente não garantem empréstimos para se lançar pequenos negócios, isto devido à falta de garantias e também do alto risco de falência. Na Nigéria, a maior economia da África, apenas 14% de pequenas ou médias empresas têm acesso a empréstimos ou crédito nas suas contas, isto de acordo com o Banco Mundial. É devido a isso que surge o conceito de crowdfunding, ou financiamento alternativo. Na África do Sul, Patrick Schofield é um dos fundadores do Thunder Fund, que tem como objetivo ajudar a inovação e o empresariado em África. Desde que foi lançado em 2013, o Thunder Fund angariou 365 mil dólares para 117 diferentes projetos.
It's not just the funding gap that is an issue. It's also trying to figure out whether an idea is worth pushing forward or not. You have such a high failure rate of new enterprises that.
A questão a que fazemos face não é apenas a falta de financiamento, mas é também tentar verificar se vale a pena apoiar uma ideia ou não. Há um grande nível de falências em novos negócios e as estatísticas mostram que há apenas necessidade para menos de 30% de todos os novos negócios. Crowdfunding é assim um meio muito eficaz de testar uma nova ideia, um novo produto, porque fala diretamente aos consumidores e não a investidoras.
Outra plataforma na internet para o mesmo objetivo é o Lela Fund, que tem como objetivo angariar apoio entre a diáspora africana. Para aqueles que estão interessados em investir nos mercados emergentes em África, mas receiam o risco e custo, esse tipo de investimento é um bom compromisso, disse uma das fundadoras deste fundo, Elizabeth Howard.
We wanted to make it easy for Africans and the diaspora to invest in African SMEs back home.
O nosso objetivo foi tornar mais fácil para os africanos na diáspora investir em pequenas e médias empresas em África, partindo da hipótese que os melhores investidores em África são os próprios africanos.
Neste tipo de financiamento, os projetos têm que lutar com milhares de outros para atrair atenção e fundos. Há também o problema e custo de transferir fundos para a África. As plataformas para crowdfunding, ou financiamento alternativo, podem dar muita boa publicidade, mas isso, avisam aqueles que já fizeram uso do sistema, pode não traduzir-se imediatamente por financiamento. Mas apesar dos riscos, crowdfunding, ou financiamento alternativo, pode sem dúvida ser um novo sistema para projetos em África que poderá ter um impacto no continente.
Obrigado, João Santa Rita. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Passagem agora à África do Sul, onde a polícia, os sindicatos dos mineiros, a companhia mineira Lone Mine e os grevistas foram todos considerados culpados na morte de 34 mineiros em greve na mina de Lone Mine, em Marikana, no dia 16 de agosto de 2012. O presidente sul-africano, Jacob Zuma, que publicou o relatório da Comissão de Inquérito sobre o incidente, disse também que haverá investigação profunda à ação da polícia. A partir da África do Sul, com mais pormenores, o nosso colaborador Simeão Panguana.
A greve mais longa da história da indústria mineira sul-africana durou 5 meses, com um saldo negativo de cerca de 45 mortos, dos quais 34 alvejados pela polícia no dia 16 de agosto de 2012. Cerca de 70 mil mineiros, dos quais 10 mil moçambicanos foram afetados pela greve e pelo menos 5 moçambicanos terão perdido a vida, atacados por colegas grevistas quando tentavam ir trabalhar. Uma comissão de inquérito foi formada para investigar o incidente. O relatório de mais de 600 páginas foi divulgado na noite desta quinta-feira pelo presidente Jacob Zuma. A comissão ilibou todos os membros do governo da África do Sul de qualquer responsabilidade direta ou indireta pelo incidente e indicou que a companhia Lonme não usou medidas de proteção dos seus trabalhadores perante os grevistas, insistindo que deviam continuar a trabalhar no meio de grande tensão e violência. Segundo a comissão de inquérito, a Associação dos Trabalhadores Mineiros, AMCO, não tinha total controle sobre os seus membros grevistas. A União Nacional dos Mineiros, o maior sindicato dos trabalhadores mineiros na África do Sul, é igualmente acusada de não ter lidado de forma adequada com a situação. No meio de muitas falhas de vários atores, a polícia sul-africana executou um plano de operação considerado defeituoso para lidar com a violência dos trabalhadores em greve, tendo então alvejado 34 mineiros no dia 16 de agosto em Marikana. 2 agentes da polícia foram igualmente alvejados mortalmente e pelos grevistas. A comissão considera que há espaço para investigação profunda e eventual abertura de processos judiciais, cíveis e criminais para evitar a repetição deste tipo de incidente. Em comentário separado, o embaixador de Moçambique na África do Sul, Fernando Fazenda, mostra-se muito desapontado com o sistema judicial sul-africano, pelo menos nos processos relacionados com moçambicanos brutalmente assassinados na África do Sul.
Uma demora na realização dessa justiça não ajuda para essas coisas. Pelo que esta omissão ou esta demora pode ser um aspecto até que leva os outros a dizerem que ok, a gente pode fazer isso, não vai acontecer nada. Veja aquele exemplo, veja isto. É mau.
Advogados das vítimas do chamado massacre de Marikana reúnem-se, entretanto, domingo com os representantes dos afetados, mas já disseram que precisam de pelo menos 3 meses para lerem e analisarem o volumoso relatório. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Em Moçambique, terminada a festa dos 40 anos de independência, que ontem se comemoraram, retoma-se agora a discussão sobre o desenvolvimento do país. Os desafios são enormes, as oportunidades também. A população de 25 milhões de habitantes é constituída por uma maioria jovem. A educação e a saúde estão longe de satisfazer as necessidades da população. Nas estatísticas, o país cresce economicamente, mas quais são os caminhos para o futuro? Uma resposta para estas perguntas com o nosso colega Amâncio Miguel.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
Moçambique tem pouco mais de 25 milhões de habitantes. A idade média é de 17 anos e a esperança de vida é de 53 anos. Mais números. Em 100 mil nascimentos, 408 mulheres perdem a vida. A prevalência de HIV é de 11%. Uma em cada 2 raparigas casa antes dos 18 anos e uma em 10 já está casada aos 15. Mas nos últimos anos, a taxa média de crescimento econômico é de mais de 7%. Uma das melhores de África. Aumentou substancialmente o ingresso ao ensino primário e a mortalidade de menores de 5 anos reduziu. e com a possibilidade de explorar mais recursos naturais, o país poderá ter melhores dias, mas é preciso investir nas áreas sociais, reduzir assimetrias regionais, atacar questões culturais que atrasam a evolução da mulher. Isso é o que dizem os especialistas. Para crescer, Moçambique contou nos últimos 40 anos com o apoio da comunidade internacional, muitas vezes liderada pelas Nações Unidas. Jennifer Topping, coordenadora residente das Nações Unidas em Moçambique, dá dicas sobre o que o país precisa no futuro. Expandir e melhorar a qualidade de educação para que os jovens aproveitem as oportunidades que se abrem nos setores da agricultura, recursos naturais e energia.
Esse é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade, mas que precisa muito atenção para o futuro. Especificamente nas raparigas, nas mulheres adolescentes, porque essa também é um grupo maior da população, por causa do crescimento, mas a situação das raparigas é diferente do que as rapazes. Em termos de retenção na escola, muitas mais raparigas saem da escola a partir da escola primária do que as rapazes. Então, significa que elas estão a começar muito mais cedo a vida reprodutiva, até crianças, e parar com a educação. E este ciclo é muito perigoso para o desenvolvimento do país, porque significa que está a tirar este efeito positivo multiplicadora que a mulher pode ter na economia e a família e limitar a possibilidade desta contribuição.
Os políticos repetem várias vezes que o futuro de Moçambique está nas mãos da juventude, uma juventude que cada vez mais reclama os seus direitos, o que o diretor do Instituto Nacional da Juventude, Rui Mapatse, considera sentido de responsabilidade.
Ficamos satisfeitos quando temos uma juventude que exige do governo questões como habitação, que exige do governo um ensino com qualidade, que exige do governo um trabalho digno. Isso mostra que temos uma juventude responsável.
O acesso ao setor produtivo é uma das reivindicações da juventude num país onde 70% da população vive no meio rural e que sempre definiu a agricultura como base do desenvolvimento, muito antes da onda de recursos naturais. Benedito Kwangwara, agroeconomista que estudou na Michigan State University, aqui nos Estados Unidos da América, diz que sem investimento estatal e estratégias realísticas, alavancar a agricultura pode ser uma miragem. Kwangwara defende, por exemplo, a aposta na atração animal.
A atração animal é importantíssima. Não conheço nenhum país que saltou de enxada para a maquinaria pesada sem passar por esse passo intermédio. E o que está a ser feito? Só se diz que não se usa atração animal nas zonas de maior potencial, que é a zona centro-norte, porque tem mosca TC, mas não tem nenhum estudo que mostre prevalência de mosca TC hoje em dia na zona centro e norte. Não tem nenhum estudo que está a mostrar quais são as dificuldades que as famílias têm a adotar a atração animal e o que pode ser feito para melhorar esse aspecto.
E a agricultura funciona onde há cultura de trabalho. Graça Samu é coordenadora do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres.
Hoje não se valoriza muito o trabalho. Há muita tendência de olhar para as pessoas, de valorizar as pessoas ou dar o mérito, sei lá, as recompensas em função de bases nepóticas e por aí fora. E as pessoas já algumas tendem a pensar que não precisa mais trabalhar, não precisa mais se esforçar, mas fazer boas alianças. Então isso é mau, porque vamos passar todos preocupados em fazer alianças, em mostrar-nos, e não necessariamente a trabalhar, em trabalhar. Então quem vai trabalhar?
A par da cultura de trabalho, várias vozes são a favor do diálogo contínuo para erguer a democracia e manter a paz.
O ouvinte continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Como habitualmente, temos agora aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva, começamos no Chile com a Copa América de Futebol, onde hoje há um grande jogo em perspectiva para os quartos de final, Argentina-Colômbia. A Argentina, claro está, recheada de excelentes jogadores, como Lionel Messi, Agüero, Higuaín, Mascherano e outros. É sempre um dos favoritos. Na fase de grupos, a Argentina terminou no topo do seu grupo, com 2 vitórias, 1 empate, 4 golos marcados, 2 sofridos. Colômbia ficou em terceiro lugar no grupo C, com 4 pontos resultantes de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Argentina favorito, o vencedor vai defrontar o vencedor do jogo da manhã entre o Brasil e o Paraguai. Ontem, o Peru garantiu meias finais frente ao Chile, ao jogar muito, muito bem. Dominou e bateu a Bolívia por 3-1, vitória que não tem qualquer dúvida. Paulo Guerrero marcou 3 golos pelo Peru. No Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a decorrer no Canadá, hoje iniciam-se os quartos de final com a Alemanha-França, China-Estados Unidos. São 2 bons jogos em perspectiva. A Alemanha vem da fase de grupos com 2 vitórias, 1 empate. França, 2 vitórias, 1 derrota. Estados Unidos vem também com 2 vitórias, 1 empate. China, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Alemanha e Estados Unidos favoritos para passarem. Amanhã temos Austrália-Japão, Inglaterra-Canadá. No Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, depois da eliminação de Angola ainda na fase de grupos e de Moçambique ontem perante a Espanha nos quartos de final, Portugal é o único lusófono ainda em luta. Não é de surpreender, é sempre um dos favoritos. Ontem bateu o Chile 6-0, está nas meias finais frente à Argentina, outro eterno favorito. Angola a lutar pelo 9º lugar, hoje frente ao Brasil. Moçambique a lutar por um lugar entre o 4º e o 8º, tem pela frente a Itália.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a emissão em português para a África. E tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. Na Tunísia, homens armados atacaram esta sexta-feira um hotel de 5 estrelas, o Imperial Maraba, e o hotel Soviva, situados um ao lado do outro. O Ministério da Saúde da Tunísia indicou a ocorrência de pelo menos 28 mortos, grande parte deles turistas estrangeiros. Entre as vítimas contam-se turistas britânicos, alemães, belgas e checos. Um atentado suicida visou também uma mesquita xiita na capital do Kuwait, que provocou pelo menos 13 mortos, segundo elementos das forças do Kuwait. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou já este último ataque. Perto de Lyon, na França, um homem atacou uma instalação industrial de gás, fazendo pelo menos 1 morto e vários feridos. Uma pessoa foi encontrada decapitada e foram registadas várias explosões. Enquanto isso, na Somália, o grupo militante Al-Shabaab matou mais de 70 soldados da União Africana e assumiu o controle da base militar situada em Lego, no sul do país. Testemunhas oculares disseram que os atacantes fizeram explodir uma viatura na principal entrada da base e depois dispararam contra os militares do Burundi que lá se encontravam. Os partidos de oposição no Burundi anunciaram hoje um boicote às eleições de 29 de junho e 15 de julho como forma de protesto à candidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato. A oposição, em bloco, advertiu que não há condições para a realização das eleições e os partidos contrários a Nkurunziza disseram ainda que as eleições podem levar o país a uma nova vaga de violência, ainda pior do que aquela que tomou conta do país em abril, quando o atual presidente anunciou a sua intenção de se candidatar a um terceiro mandato. O presidente americano Barack Obama saudou hoje como uma vitória para a América a decisão do Supremo Tribunal Americano de legalizar o casamento entre homossexuais através de todos os estados do país. O Supremo Tribunal aprovou por 5 votos contra 4, portanto, que esses casamentos são a lei aqui nos Estados Unidos. O responsável pelos serviços secretos americanos disse hoje que a China é o principal suspeito na investigação sobre o ataque cibernético contra computadores do governo americano, contendo dados de milhões de empregados federais. Disse, contudo, que os Estados Unidos continuavam a investigar mais aprofundadamente este caso. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 26 graus Celsius. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira, na produção continua de Auris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Títulos das principais notícias: na Tunísia, no Kuwait, França e Somália registaram-se ataques terroristas. No Burundi, a oposição anunciou boicote eleitoral. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos legaliza casamento entre homossexuais. 26 de junho de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Em Moçambique, alguns sectores dizem que a avaliação que o Departamento de Estado americano faz no seu último relatório relativamente a direitos humanos em Moçambique é correta, ressalvando que, em alguns casos, a situação até piorou. Contudo, as autoridades governamentais afirmam que há progressos neste domínio. Ramos Miguel.
Jerónimo Francisco, da Liga de Promoção da Cidadania e Proteção Civil, diz não concordar com alguns aspectos do relatório do Departamento de Estado porque não espelha a real situação em Moçambique.
Os direitos humanos, de fato, em Moçambique é uma miragem a partir das eleições, porque um dos direitos humanos é o cidadão eleger a pessoa que quer. Mas esse assunto é sobejamente conhecido pelo mundo e o mundo assiste muito bem as manobras que são feitas em Moçambique quanto às eleições. Direitos humanos existem em Moçambique, porque posso dizer a olhos nus, da forma como foi morto o Dr. Sistak. Aquilo foi uma barbaridade, acoberto até, posso dizer, do próprio regime. Ao menos se tivessem mandado embora ou tirado de Moçambique para voltar lá na França, não sei tudo mais, pelo menos, mas tiveram que lhe tirar a vida em situações muito péssimas.
O relatório critica principalmente a forma de atuação da polícia e Jerónimo diz que esta é a instituição que mais viola os direitos humanos em Moçambique.
O polícia de proteção deixa de ser de proteção, vira para trânsito. O de trânsito é uma complicação de coisas e anda a extorquir, conhecido que anda a extorquir dinheiro à população nas suas viaturas quando se desloca ao longo das estradas. Isso é sabido. Nas cadeias é um problema muito sério, não há direitos humanos. Os presos são tratados como de animais fossem. Isso é conhecido, todo mundo sabe disso. Mas fecha os olhos, deixa os moçambicanos viver aquilo que Deus lhes proporciona. É lamentável.
O jovem professor Arlindo Munhovo também tece duras críticas à polícia.
A polícia falha muito. Eu concordo. No cotidiano consigo perceber essas situações. Eu também já fui vítima.
Entretanto, uma fonte governamental disse haver progressos assinaláveis na área dos direitos humanos, afirmando que todos os casos de infração conhecidos estão a ser processados, havendo inclusive funcionários condenados. A fonte governamental citou como um dos vários exemplos o caso de uma agente da polícia de trânsito no Xaxai, província de Gaza, que foi destituída há 2 semanas das suas funções no comando local, acusada de várias infrações. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou ontem por unanimidade uma moção de confiança apresentada em regime de urgência pelo primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. A decisão do governo surge depois de uma semana política agitada em que vieram ao de cima, na imprensa e nos corredores do poder, tensões entre o Presidente da República e o primeiro-ministro. Para os observadores da Bissau, a aprovação de uma moção de confiança é uma resposta a qualquer tipo de desestabilização do sistema político. Os detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O texto da moção de confiança diz que a sua aprovação representa para o governo uma premissa fundamental para a estabilidade institucional e o normal funcionamento das instituições da República. Com votos de todos os deputados, a moção, de acordo com os seus promotores, é um forte sinal de confiança e harmonização de posições e esforços entre a Assembleia Nacional Popular e o Governo, que deve ser transmitido aos parceiros de desenvolvimento. Para o editor do Jornal Expresso, João de Barros, a aprovação da moção é uma resposta direta àqueles que, segundo ele, podiam estar interessados em criar instabilidade no país.
Isso é uma derrota inequívoca da parte que pretendia agitar o país. De alguma forma, derrubar o governo, alterar a ordem constitucional ou tipo de instabilidade. Não é que haja derrotados ou vencedores, não é? Mas havia posições que se degradavam na arena política, não é?
Em conversa com a Voz da América, João de Barros diz acreditar que os políticos entenderam a mensagem dos guineenses, que não querem mais instabilidade, mas sim manter um sistema político que, mesmo com diferenças profundas, funciona. Este é um novo mecanismo no país.
Penso que o guineense agora está pouco virado para questões de instabilidade política e institucional. Claro que isso arrasta logo a intervenção militar, por aí fora, não é? Em parte, revela uma certa imaturidade dos nossos políticos, que ainda utilizam o passado, a forma de intriga, de agitação, mas penso que neste momento essas forças estão a perder terreno.
Por outro lado, o Departamento de Estado americano publicou ontem o seu relatório sobre os direitos humanos no mundo referente a 2014, no qual reconhece melhorias a nível da liberdade de imprensa na Guiné-Bissau, apesar da condenação de um jornalista por alegadamente ter difamado o Presidente da República. Antigo secretário do Estado de Comunicação Social, João de Barros, diz ser crítico sobre a liberdade de imprensa no país e explica porquê.
A imprensa está coartada, não há meios de equipamentos, não há meios financeiros para que permita aos órgãos trabalhar com uma certa independência. Pronto, quando não há capacidade financeira para os proprietários dos órgãos, quer público, quer privado, naturalmente que fica deficitário a tarefa de informar. Por exemplo, quando um jornalista recebe o perdião, recebe dinheiro e boleia para cobrir um acontecimento, naturalmente fica minimizado, fica incapacitado de fazer uma leitura própria. É obrigado a fazer um trabalho positivo, não é? E porque não há, os órgãos não têm transporte, não têm meios, portanto não têm autonomia de deslocar ao local do acontecimento e fazer com independência a notícia.
Recorda-se que no seu relatório sobre os direitos humanos no mundo, o Departamento do Estado americano reconheceu o regresso da Guiné-Bissau à normalidade constitucional, mas citou várias violações dos direitos humanos, como corrupção generalizada, violência e discriminação contra mulheres e crianças, más condições nas cadeias, ausência de independência judicial e inexistência de processos judiciais. Apesar dos esforços do governo para combater a corrupção, o relatório identifica como principal problema a incapacidade das autoridades em punir os que no passado violaram os direitos humanos.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Horas, 8 minutos, 30 segundos, economia com o Eduardo Ferro.
A receita fiscal de Angola, obtida com a venda de diamantes, caiu 5% entre janeiro e maio deste ano, tendo-se situado em 28,5 milhões de dólares. De acordo com a Administração Geral Tributária Angolana, nos primeiros 5 meses do ano, Angola vendeu 3,4 milhões de quilates de diamantes, um acréscimo ao longo de 3,8%, que renderam 480 milhões de dólares. Angola é o terceiro maior produtor de diamantes da África em quantidade e em valor, apenas ultrapassado pelo Botswana, o maior produtor mundial, com cerca de 28 milhões de quilates, e pela República Democrática do Congo, com 30 milhões de quilates. O grupo português Semapa concluiu a operação de aquisição do controle total da Supremo Cimentos, empresa brasileira onde já tinha uma participação de 50%. A compra dos 50% da Supremo Cimentos, que a CEMAPA ainda não controlava, foi anunciada no mercado dia 29 de abril, mas estava dependente da concretização de várias condições, que foram agora verificadas. O negócio da tomada do controle total custou ao grupo português 93,3 milhões de dólares. A empresa sul-coreana Hyundai ganhou um contrato no valor de 719 milhões de dólares para construir um perdão e outras instalações de apoio à exploração petrolífera em Timor-Leste. O contrato refere-se ao desenho e construção da base logística de Suai, um dos elementos centrais do projeto Tasimane, um dos principais projetos do Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste. O Tasimane é um projeto plurianual que envolve a construção da base de apoio da refinaria de Betano, da unidade de processamento de gás natural liquefeito, do porto e aeroporto de Suai, do gasoduto até ao campo Greater Sunrise e da autoestrada que liga Suai a Biasu. Por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,57 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar valia 12,17 rendas.
Passo para o Artes e Entretenimento.
Em 40 anos, os escritores e artistas contribuíram para o crescimento de Moçambique. Nos primeiros anos da independência, promoveram os ideais do Estado Novo, mas foram acompanhando a situação, criticando e ajudando a fazer mudanças sociais. Hoje, no geral, o desafio é a internacionalização. Autor do livro Carlos Cardoso, um poeta de consciência profética e de outros ensaios, Camilo do Barrul diz que nos últimos 40 anos o espaço literário cresceu em Moçambique.
Temos que assumir que o condão literário, né, pelo que já li, né, tendo em conta os anais históricos, estava sempre ligado à tal literatura de combate. E essa geração acabou fazendo a independência, podemos assim assumir, e influenciou até a década de 80 e 90, tendo em conta a geração charrua, que é a geração que não podemos negar, todos estavam ligados a Frelimo, estavam ligados ao partido que fez a independência, e eles acabaram determinando aquilo que era o rumo da literatura em Moçambique, de uma forma geral. E infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo da perspectiva de cada um, era romper com aquilo que era a metrópole portuguesa. Eu acho que isso conseguimos, embora estamos a usar a língua da metrópole. Por razões históricas, assumimos essa língua. Tirando esse fator histórico, de 1990, 2000 para cá, eu acho que a literatura evoluiu no sentido de termos mais escritores a difundirem fora de Moçambique, a ter reconhecimento fora de Moçambique. Afinal de contas, qualquer outra pessoa, tanto na música como no futebol, quando ganha reconhecimento e faz a internacionalização de Moçambique fora, é muito interessante. Eu acho que ganhamos a partir daí. O segundo aspecto que eu acho que é interessante citar é o aparecimento de editoras nacionais. E enquanto todos nós queremos estar em Portugal, pela caminho, a passar editoras nacionais como Anjira, Marambique, Alcance Editores, agora a Índico, que é uma editora muito jovem, que tem como Lênio lá, tem um Mate Pedro. Esse catapultar de editoras novas também trouxe aquilo que é a difusão de maior literatura moçambicana.
Na literatura, contudo, prevalecem críticas quanto à circulação e custos do livro. Muitos livros nacionais custam entre o equivalente a 10 a 15 dólares americanos e o salário mínimo é inferior a 100 dólares. Nas artes plásticas, há desafios e oportunidades, diz a especialista Alda Costa, para quem duas figuras são importantes no percurso de Moçambique.
Uma Malangatana e Xissane, se quiser, até eu diria praticamente fim da primeira metade dos anos 80, são os grandes nomes, não é? Depois de um período em que tinha aparecido muita gente jovem, mas eles ainda são os grandes nomes e que influenciam muitos outros. Sei lá, ainda hoje está presente a escultura muito marcada, uma escultura moderna já, de formas e simbolismo de Xissane e muitos dos escultores. Ainda hoje está presente, embora eu penso que na pintura se afastou mais, não é, a figura de Malangatana. Mas os anos 80, que foram anos também difíceis, com a guerra que teve lugar, também marcam uma profissionalização de que hoje temos alguns resultados, que é as escolas de arte, as primeiras escolas de arte, não é? A Escola Nacional de Artes Visuais, as primeiras, vamos dizer, formas de promoção dos artistas, que começam por ser muito à sombra do Estado, mas que, portanto, são importantes nesta época. O Museu Nacional de Arte, que nasce no final dos anos 80. Então, isto, de facto, tem hoje reflexos imensos. Os anos 90 são os anos diferentes, não é? O Estado deixou de ser, talvez, o grande mecenas, o grande promotor, o grande provedor, e aí há mudanças que ainda hoje estamos a ter os resultados, não é? Que são as mudanças, passa a ser quase uma iniciativa mais individual. Temos muitos artistas que individualmente se exprimem, que fazem galerias, etc., não é? E que se abrem a um mundo bastante diferente. Tivemos muitos artistas também fora, a estudar fora, que regressam ao país, introduzem novos suportes, novas técnicas. A arte contemporânea já em 2003, 2004. Então, o que nós hoje temos é um grande número de artistas, sem dúvida muito grande. Temos as escolas, mas é preciso de se consolidar. E ainda nos faltam muitos agentes importantes da promoção das artes, não é? Isso não temos. Mas está cá o que eu penso que é essencial, que é uma grande capacidade criativa. Há um desconhecimento grande, não é? Daquilo que é a cena artística moçambicana. Há pouca gente a escrever e as que escrevem, se calhar, não chega, não é? Mas há cada vez mais, eu diria, curadores internacionais que se interessam por conhecer. Começa a haver mais convites, mas de facto Moçambique não está, não tem ainda aquilo que eu diria a infraestrutura também necessária para esta internacionalização.
Mais formação e internacionalização preocupam as artes plásticas. No teatro, o cenário não é diferente. Mas o ensinador e professor universitário Evaristo Abreu vê a possibilidade do país ter mais cursos de teatro com otimismo.
Isso não é brincadeira nenhuma. Significa que alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. Vamos ter que começar a criar festivais com as infraestruturas técnicas todas que são obrigatórias. Porque vamos chamar grupos de fora, vamos chamar artistas de fora e eles vão querer trabalhar com essas condições que nós não temos. Então, pelo menos a nível das universidades, eles vão ser obrigados a criar esse tipo de condições. E os artistas de fora vão usar os espaços universitários para fazer os seus trabalhos. É uma forma também de parceria. Também nem são os artistas fora. Na verdade, vão ser os artistas formados por essas escolas. Então, eu acredito que o futuro próximo vai ser risonho. E não só a nível das universidades, mas também para os grupos, os artistas de teatro que estão fora das universidades. Eu acredito que sim, porque tem estado a ver que muitos moçambicanos, artistas, estão a trabalhar em conjunto com outros artistas de fora. Então, eu penso que o futuro vai ser risonho. Tenho quase a certeza disso. Não é por acaso que muitos jovens estão a apostar em entrar na universidade para fazer curso de teatro. Já perceberam. Além de que o teatro é a arte que está que foi adotada pelo próprio governo moçambicano ao introduzir a cadeira de artes cênicas na escola secundária. Então, tem que ter professores para essas cadeiras. Então, nós vamos continuar esses processos. Nós, na ECA, na UPE, no ISARC, vamos ter que formar esses professores. E
vão ter que dar aulas para esses jovens das décimas, décimas primeiras, décimas segundas. Né?
Otimista é também a cantora Tancel.
Sou otimista, sim, em relação à minha música, sou muito otimista. Eu acredito que tem muito ainda que vou trazer para o público. Não só em termos de ritmo e melodia, mas também em termos de mensagens. E acredito que é uma caminhada fácil, mas tudo que vem para ficar exige muito trabalho, muita paciência. Então, acho que isso não é diferente. Então, quanto mais trabalho eu der, acho que vai levar tempo, mas sou otimista quanto a isso. Em relação à música moçambicana, eu acho que a indústria da música moçambicana está a crescer muito e também precisa de ser regulada, não é? Acho que o público já está muito mais exigente em relação aos conteúdos, isso é muito bom. Está também a obrigar os artistas a trazerem música de maior qualidade.
E assim foi Artes e Entretenimento na Voz da América, celebrando e ouvindo os desafios das artes em Moçambique, terra de Tânia Manhissa, Tancel. Até a próxima e vai um abraço do Amancio Miguel.
Sobre Moçambique, passagem para o noticiário desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2015. Na Tunísia, homens armados atacaram um hotel de 5 estrelas e um hotel que ficava lado a lado. O Ministério da Saúde da Tunísia indicou a ocorrência de pelo menos 37 mortos, grande parte deles turistas estrangeiros. Um atentado suicida avisou, entretanto, uma mesquita xiita na capital do Kuwait, tendo provocado pelo menos 13 mortos. Perto de Lyon, na França, o aumento com uma instalação industrial de gás, fazendo pelo menos um morto e vários feridos. Na Somália, o grupo militante Al-Shabaab matava mais de 70 soldados da União Africana e assumia o controle da base militar situada em Lego, no sul do país. Os partidos da oposição no Burundi anunciaram um pacote às eleições de 29 de junho e de 15 de julho como forma de protesto à candidatura do presidente Pierre Nkurunziza a um terceiro mandato. A oposição em bloco advertia não haver condições para a realização de eleições que não serão, dizem, nem justas nem limpas. Partidos contrários a Nkurunziza indicaram que as eleições podem levar o país a uma nova onda de violência, ainda pior à que tomou conta do país em abril passado, quando o atual presidente anunciou então a sua intenção de candidatura a um terceiro mandato. Tanto a oposição como organizações da sociedade civil defenderam que o presidente viola o Acordo de Paz de Arusha de 2006, que impunha ao chefe de Estado um limite de 2 mandatos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou hoje como uma vitória para a América a decisão do Supremo Tribunal americano de legalizar o casamento entre homossexuais. O Supremo Tribunal, por 5 votos contra 4, decidiu garantias de igualdade perante a lei de Constituição americana, se sobrepõe à lei dos diferentes estados de proibir casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Sexo no editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Este mês marca um ano desde que Nadia Shavchenko foi sequestrada no leste da Ucrânia, enviada contra a sua vontade para a Rússia, um ano como refém em detenção ilegal e um ano de absoluta tormenta para a mãe, a sua família e o povo da Ucrânia. Numa declaração assinalando um ano de detenção de Shavchenko, a embaixadora junto das Nações Unidas, Samantha Power, indicou que Nadia tem sido interrogada constantemente, encontra-se em isolamento e forçada à avaliação psiquiátrica. Recentemente, os tribunais russos voltaram a prolongar a detenção até 30 de setembro. Esta contínua detenção, sublinhou Power, é indefensável e ilegal, sendo contrária aos compromissos da Rússia assumidos no Acordo de Minsk. Ao abrigo do segundo Acordo de Minsk, a Rússia deve libertar todos os reféns e as pessoas detidas ilegalmente. Nadia Savchenko, membro do Conselho Supremo da Ucrânia, e o piloto do helicóptero militar ucraniano foram capturados em 2014 por separatistas apoiados pela Rússia, que a transferiram para a custódia russa, sendo acusada em relação com as mortes de 2 jornalistas russos que faziam a cobertura do conflito fomentado pela Rússia no leste da Ucrânia. Savchenko efetuou uma longa greve de fome, protestando contra a detenção e insistindo que as acusações contra ela são fabricadas. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com o estado de saúde de Savchenko e as condições da detenção. Grupos da sociedade civil indicam existir pelo menos mais 10 outros ucranianos sujeitos à perseguição política na Rússia. Outras pessoas estão detidas na Rússia, sem processo legal, incluindo o realizador ucraniano Oleg Sentsov, o ativista cívico Alexander Kolchenko. Têm estado detidos há quase um ano desde a prisão a 11 de maio de 2014 na Crimeia e foram detidos em condições duvidosas de atividades terroristas. Falando numa audiência a 8 de abril em Moscou, Sentsov indicou que não podia concordar com a decisão de prorrogar a custódia, já que não tinha sido apresentada pela acusação qualquer prova da sua alegada participação em ou e atividades terroristas na Crimeia. Os Estados Unidos voltam a apelar à Rússia para a completa aplicação imediata dos acordos de Minsk, incluindo o regresso de Nadia Savchenko, Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko e de todas as pessoas detidas ilegalmente. Os Estados Unidos voltam a apelar à Rússia para retirar todas as suas forças do território ucraniano e para, por fim, a ocupação da Crimeia. Foi um editorial que foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta sexta-feira, dia 26 de junho de 2015, chegou agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa desta noite. Votos sinceros de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.